Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy em conversa com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Temos hoje em estúdio Bruno Claro, fundador e CEO do Correio Lisboa, o primeiro clube híbrido gratuito de Lisboa, fundado em 2013 e uma das maiores comunidades de praticantes de corrida em Portugal, que tem como objetivo a promoção da prática da atividade física para a população. Ao longo da sua carreira profissional, Bruno teve vários cargos na área das TIs, em empresas tais como a Geológica, Castilho Holdings, Mans, Câmara Municipal de Odivelas, foi fundador da Run Bonus, Move Bonus, da plataforma digital Corre e Ganha e da Secret Run e é adjunto da Câmara Municipal da Amadora. Atletas de Correio de Lisboa que completem 12 treinos recebem a camisola oficial, que é a camisola amarela, que é um símbolo de apoio, de superação, de pertença. É uma camisola que não se compra, de acordo com o clube, é uma camisola que se conquista. Bruno, bem-vindo ao programa Mestres do Negócio, é um prazer ter-te connosco.
Olha, o prazer é meu. É um gosto muito grande estar aqui a falar contigo, atleta do clube e principalmente uma pessoa com que eu admiro pelo seu percurso profissional.
Muito obrigado, Bruno. Com 13 anos a liderar o Correio Lisboa, um clube que disponibiliza gratuitamente todas as semanas 9 treinos de corrida, 5 treinos funcionais e 2 treinos de trail, explica-nos o contexto da criação do nascimento do Correio Lisboa. O que é o Correio Lisboa? Como é que tu defines esta iniciativa?
O Correio Lisboa é muito diferente do que do seu início. O Correio Lisboa nasceu para ser uma aplicação para telemóvel, era Encontro um Amigo para Correr na cidade de Lisboa. O Correio Lisboa nasceu há 13 anos para um concurso de empreendedorismo que era o Big Apps da cidade de Lisboa. Eu criei a plataforma, foi um sucesso inicial no seu lançamento, mais do que qualquer um de nós estava à espera. Nos primeiros 12 horas teve quase 10 mil registros, o servidor cresceu e tudo. É que o que eu costumo dizer, foi uma boa ideia ou uma ideia mal executada que não teve sucesso. O Correio Lisboa, a nível digital, cresceu, mas nunca conseguiu se monitorizar. Ficou sempre aquém das expectativas e percebemos que tínhamos, se calhar, de seguir outro caminho. Não só o digital, mas estar junto das pessoas na rua. 4 ou 5 meses depois criámos o primeiro treino regular e desde 13 anos para cá não param.
Na altura que tu criaste o Correio Lisboa, o que é que já havia, o que é que estava a ser feito?
Quando eu procurei aquilo que fizemos no mercado, nós nascemos mais ou menos na altura do Strava e do MapMyRun. Só havia plataformas internacionais, nós tentávamos nunca combater contra elas, porque era, neste caso era só eu a programar e outro rapaz a ajudar-me, mas tentámos ser o Facebook das corridas, como eu dizia. Era encontra um amigo para correr, tu punhas no mapa a dizer eu hoje vou correr aqui, e esperavas que alguém aparecesse. As pessoas punham no mapa que iam correr ali, mas é que o feedback tinha que nunca ninguém aparecia para correr. E o que é que nós fizemos? O METS. Começámos a criar nós o espaço e o ponto de encontro para as pessoas correrem e começámos a abordar o parque digital.
Olha, e quando tu decidiste, vamos lançar esta iniciativa, qual era o teu percurso profissional que tu pensaste que terias que te permitisse começar na data que começaste e quais eram as qualificações tuas ou da equipa que achaste importante trazer rapidamente para o projeto?
Eu sempre desenvolvi software. Eu era programador. Eu posso dizer, se calhar, eu era um empreendedor escondido. Eu tinha várias ideias, vários projetos na gaveta. Tinha um que era muito parecido com o Correio Lisboa, que é o Sport Friend Finder, que era encontro um amigo para fazer desporto. E percebi que era giro, só que era impossível, porque cada desporto tem a sua complexidade. Se eu for jogar ténis são 2, se eu for jogar paddle são 4, se eu for jogar futebol são 7, 5, 11, aquilo nunca mais acabava. Pensava, isto a nível de lógica nunca mais vai acabar. Tenho que ir para uma coisa mais simples, porque senão vai ser um projeto sem fim. E depois percebi que a corrida estava a começar a crescer. Eu sempre pratiquei muito desporto, eu sempre ia ao ginásio e corria na rua, não tanto como corria agora, mas corria de vez em quando, e comecei a perceber que no fenómeno que as pessoas estavam todas a ir para a rua a praticar desporto há 13 anos atrás, estava a começar a ser o boom do desporto informal em Portugal. E pensei, olha, isto é mais simples, correr é só uma pessoa, ou duas, ou três, e as pessoas, acaba por ser se calhar um projeto mais fácil, tinha uma grande componente de turismo, que a ideia seria correr por percursos históricos na cidade de Lisboa, tinha já trajetos feitos e tudo, pensámos, as pessoas escolhem correr 5 quilómetros, tem o trajeto do Fado, o trajeto dos Azulejos, coisas assim do género, e pensámos, bem, é isto que nós vamos criar.
Olha, e quando começaste, qual era aquela imagem que tu tinhas de sucesso? Ou seja, vai ter que acontecer A, B, C e D, E se isto acontecer, eu posso considerar que estou no bom caminho e que o projeto foi um sucesso, pelo menos nesta parte inicial?
O bom caminho seria ter ganho o Lisbon Big Apps. Quando aquilo foi criado, foi com o objetivo, pelo menos, de chegar à final. E não chegámos. E eu pensei, eis, que desilusão. Tive tantas horas aqui a programar para nada. Depois pensei, olha, já que está feito, vamos lançar. Não custa nada. Não foi selecionado, mas vamos lançar. E a minha métrica era, se eu tiver 100 pessoas a utilizar isto, no primeiro mês eu continuo. Quando lançamos aquilo, tivemos, ou seja, os astros estavam alinhados para tudo correr bem. Aparecemos logo nas notícias nos primeiros dias. Foi, não posso dizer sorte, o trabalho também tem sorte, não é? Foi muito trabalho e conseguimos que fosse um sucesso. Eu lembro-me que acordava, nós tínhamos dito que era naquele dia tinha que ser lançado. Era 11h50 da noite e aquilo não tinha sido lançado. Isso vai ser agora. Era 11h55 e lançámos. Quando acordei de manhã, o servidor tinha parado. Nós tínhamos o Google Maps com pontinhos, só que depois esquece. Tivemos que criar clusters com pessoas porque aquilo crescia, que era tantas pessoas no mesmo sítio.
Mas mesmo assim decidiram continuar com o projeto, não é?
Sim.
Portanto, quer dizer,
sim,
mesmo não tendo conseguido os tais o timing para o lançamento do que vocês queriam lançar, continuaram com o projeto e já lá vão quantos anos?
13.
13 anos,
vou
ok.
Vou fazer agora 13 anos.
Olha, vocês dizem dias que se tornam hábitos e treinos que se tornam vitórias. O que é que tu proporcionas aos vossos atletas ou às pessoas que vêm treinar convosco?
Principalmente companhia, algum acompanhamento e uma comunidade. Ou seja, o Correr Lisboa não é nada sem a comunidade é que acolhe as pessoas e é que faz o trabalho por nós. Nós só temos que ser, como eu costumo dizer, o pastor do rebanho. Levá-los no caminho certo e depois eles todos fazem o seu papel.
Eu vi no vosso website, e também como atleta do Correr Lisboa, que vocês têm 7 tipos de programa ou de treinos. Portanto, tem corrida, corrida de trilhos, tem o primeiro quilómetro, tem o social run, tem o workout, portanto, o hard mode e o explosion, tem a flexibilidade, tem trilhos urbanos. Portanto, são 3 ou 4 categorias dentro destas variedades todas, portanto, corrida, força, mobilidade e trilhos. Como é que vocês conseguem articular estes programas todos com a vossa equipa e com as pessoas que querem treinar convosco?
Como eu costumo dizer, o Correr Lisboa passou quase a ser, com esta transformação, passou quase a ser um ginásio gratuito. Ou seja, nós temos treinos de quase todos os dias da semana, com uma grande oferta, que para pessoas que querem começar a correr, para as pessoas que caminham, para as pessoas que gostam mais de correr nos trilhos, para aqueles que querem um desafio na cidade, que são os trilhos urbanos, que subir e descer. Penso que aí é onde nós nos distinguimos muito das outras comunidades, são os treinos funcionais gratuitos. Ou seja, com vários tipos de treinos funcionais, mais intensos, menos intensos. O treino em si não varia muito, varia um bocadinho mais a intensidade e se tem pesos, se não tem pesos, se é mais para iniciantes, não é mais para iniciantes, mas se aparecer lá alguém iniciante também é bem-vindo e tenta-se adaptar sempre.
13 anos mais tarde, hoje, como é que vocês definem a vossa proposta única de valor? Comparado com o resto das ofertas que existem?
A nossa proposta única de valor passa por uma grande profissionalização do nosso staff. Staff certificado e habilitado para... todos os treinos têm seguro, é uma coisa que nos distingue de todos os outros, ou seja, nós procuramos mesmo cumprir todas as regras e todas as leis e depois temos uma oferta que mais ninguém consegue ter de uma forma gratuita. Posso até confidenciar que nesta semana vamos lançar a nossa primeira app de treino. Nós vamos ter o Correr Lisboa Workout, é uma app que te gera treinos e vai ter planos estruturados para tu treinares gratuitamente.
Ao longo destes 13 anos, tentaste e puseste no mercado uma série de programas. Se nos puderes dar só uma ideia do dia que tiveste a ideia, olha, vou criar o Correr Lisboa, até ao dia que realmente lançaste e que tiveste os primeiros atletas contigo, quanto tempo é que demorou este período? Mais ou menos. Foi aqui, estamos a falar de um mês, 6 meses, uma semana?
2, 3 meses no máximo. 2, 3 meses no máximo. A ideia nasceu, pois foi só questão de programação. Porque tínhamos os prazos para cumprir para o Lisbon Big Apps.
Olha, e concorrentes, como é que tu defines quem é a tua concorrência? Ou seja, são outras associações desportivas, ginásios, consideras ginásios como competidores, outros clubes de OCR, portanto são as corridas de obstáculos, tu agora mudaste o nome para Correr Lisboa Hybrid, portanto dás também atenção a este novo vertical de desporto. Como é que tu defines os teus concorrentes? Quem é que eles são?
Os meus concorrentes são todos. Ou seja, basicamente... todos procuramos o mesmo, são pessoas que praticam desporto, pessoas que querem ser mais ativos. O nosso modelo de negócio é um bocadinho diferente do modelo de negócio dos outros. Os outros procuram, se calhar, monetizar com cada um. Nós procuramos as massas para agregar patrocinadores e apoios.
Nestes 13 anos, tiveste algum Correr Lisboa cópia ou não? ou alguém que tentou ser o Correio Lisboa e se calhar não chegou aos parâmetros ou aos resultados que vocês tiveram?
O que eu costumo dizer...
Mesmo não queres dizer nomes?
Não. A questão é que nós temos aqui de pensar é o seguinte. Existe dois Correios de Lisboa. O primeiro, da criação até à pandemia, que seria uma máquina fantástica, seria se calhar um dos maiores clubes organizados de running de Portugal e da Europa. Não posso dizer do mundo, não conheço, mas se calhar dentro da Europa não havia ninguém com uma mecânica tão forte como a nossa e com tantas pessoas, também porque tínhamos grandes marcas por trás, que nos levou a um crescimento e depois quando chegas a um ponto de crescimento que eras quase imparável, não dava para ser concorrente do Correio Lisboa, porque o investimento que deveria ser feito para criar as mesmas infraestruturas e a mesma qualidade que Lisboa era impensável para um país como Portugal. Uma Nike, uma ASICS não iria tentar tirar a Adidas do mercado porque o investimento seria muito grande para o retorno. Tinham. Depois, na pandemia, fez-nos ficar todos iguais. A pandemia fez que todos ficassem em casa, fez que todos com que não pudessem ter mais de 10 ou 20 pessoas. As pessoas criaram novos hábitos. Antigamente, eu até dizia, o que um treino com Lisboa com menos de 100 pessoas é para fechar a porta. Aquele treino já não existe mais. Depois tivemos de nos habituar a ter pouco menos pessoas. As pessoas também se habituaram a correr sozinhas. Também depois nasceu uma grande variedade de grupos. Mas, no fundo, o importante é que haja cada vez mais pessoas a fazer desporto. Quanto mais pessoas houver a fazer desporto, mais marcas há, mais patrocinadores há, mais dinheiro há para todos.
Para além dos programas que vocês estão a lançar quase a cada 3 meses, a cada mês, a cada semana, quais são os entraves para uma outra equipa ou um outro grupo poder tentar nivelar ou tentar ser tão bom ou atingir os resultados do Correio Lisboa?
Eu penso que o que pode levar a outras comunidades a não conseguirem atingir o de Correio Lisboa é a profissionalização. Ou seja, nós, todas as pessoas que trabalham no Correio Lisboa são remuneradas. Eu não acredito muito neste tipo de trabalhos por voluntariado. Acabas sempre por funcionar bem ao início, mas depois as pessoas desmotivam, as pessoas têm vida. E nós temos um compromisso com os nossos clientes e com a cidade. Não é? Nós, todos naquele dia que temos... A não ser que aconteça uma coisa muito grave, que haja as intempéries, como tem acontecido agora, aquele treino tem que existir. E não podemos estar dependente da boa vontade das pessoas que trabalham connosco. Esse é aquilo que principalmente nos distingue dos outros. Que é muito difícil criar uma estrutura profissional ao nível do Correio Lisboa sem investimento.
Propriedade intelectual. Vocês têm alguma coisa registada?
Temos a marca.
E monetizam essa marca de alguma forma? Ou seja, se alguém quiser abrir um Correio Lisboa em Espanha, no Havaí, onde quer que seja, tem alguns planos para isso?
Eu, voltando ao início do Correio Lisboa, o Correio Lisboa quando nasceu com o nome de Correio Lisboa por causa da aplicação do Lisbon Big Apps, que era para a cidade de Lisboa e o conceito era a cidade de Lisboa. Se não tivesse sido assim, ele tinha nascido como o Correio Portugal ou Correio por aí, qualquer coisa. Nós, quando criámos o Correio Lisboa, naquela altura foi tudo um sucesso tão grande que tentámos fazer a cópia do Correio Porto. Tivemos um franchisado no Correio Aveiro que tentou pegar naquilo, mas não funcionou. E depois percebemos que o Correio Lisboa tornou-se uma grande marca, uma marca da cidade, tornou-se uma referência em Portugal e internacional nas corridas que vais lá fora e muita gente já reconhece a camisola. Só que tem o seu problema de crescimento. É difícil, tirando fora da Grande Lisboa, da AML, tu pôres um Correio Lisboa num Porto. Não é? Não faz sentido. Se calhar até faz, ou seja, a marca é reconhecida, as pessoas reconhecem o trabalho, mas depois acabam por, isto é muito territorial.
Primeiros clientes, lembras-te de quem foram? Ou seja, foram os amigos e a família que se juntaram aos vossos primeiros treinos ou conseguiram, através das vossas campanhas ou do passa-palavra, arranjar um grupo de pessoas que não vos conheciam antes e que se juntaram ao vosso primeiro treino ou aos vossos primeiros treinos?
Ainda temos uma pessoa que corre connosco que esteve no primeiro treino, ao segundo, que é o Carlos Moreira. A maior parte das pessoas nós não conhecíamos, mas ao mesmo tempo conhecíamos. Ou seja, o mundo das corridas, o mundo destas comunidades informais não é muito grande. Acabamos por ser sempre os mesmos. Tu vais a uma corrida, as caras são quase sempre as mesmas conhecidas. É agora, era há 13 anos atrás. Eu não tinha relação com aquelas pessoas, elas apareceram. Eu lembro que no primeiro treino eram 20 pessoas, 30 pessoas. E conheci algumas, outras nunca tinha visto, e começou a partir daí.
Tu falaste nestes dois espaços temporais do Correio Lisboa, o primeiro foi até à altura da pandemia e o segundo foi pós-pandemia até aos dias de hoje. Tens alguma ideia do crescimento nestas duas fases, ou nos últimos 13 anos, do número de atletas que treinam convosco?
Não é comparável. até à pandemia, eu posso dizer que tínhamos muito menos treinos. Tínhamos treinos à terça-feira, tínhamos treinos em Odivelas, tínhamos treinos no Parque das Nações, e depois começámos a ter alguns treinos em Monsanto. Foi mesmo na parte da pandemia que tivemos a sede. Eu posso dizer que, se calhar, numa semana do Correr Lisboa antes da pandemia, tinha quase tantas pessoas como no mês inteiro com tantos treinos. É bem diferente. Não crescemos tanto em outras coisas, tivemos de nos reinventar. Antigamente nós éramos um clube, não posso dizer, continuamos a ser para as pessoas, mas é um clube que vivia muito, muito da sua parte diária, o seu trabalho diário, e hoje somos um clube que tem que viver mais do seu trabalho diário e com complemento com as redes sociais e afins, e site.
Pós-pandemia, vês um crescimento tão bom como era de antes, ou o que é que seria para ti um bom crescimento?
Um bom crescimento seria
voltar. Aquilo que tu gostavas de ver em números.
Eu gostava de voltar a ter os treinos como tinha antigamente. Era muito giro chegares à cidade universitária, onde atualmente tens 40, 50 pessoas, voltares a ter 100, 120. Tu dizes-me, se calhar para a estrutura que tu tens atual, que teve que ser adaptada e ajustada para a realidade, não é? Os números de treinadores está sempre ligado ao número de participantes. Não vamos ter 20 treinadores quando temos 20 participantes. Mas eu gostava de voltar a ter um crescimento. Dá-me um certo gozo ver os treinos com as pessoas todas de amarelo a percorrer as ruas. Isso é algo interessante. Mas tivemos um crescimento diferente. Começámos a crescer nas redes sociais, começámos a preocupar-nos mais com as redes sociais, começámos a preocupar-nos mais com o conteúdo que damos às pessoas, com a qualidade dos treinos. Ou seja, se calhar era algo que acontecia há 4 anos atrás, as pessoas era só correr, todos cometíamos os erros, eu se calhar também sentei veio muitas pessoas a fazer coisas parvas, também não tinham conhecimento, também se calhar não tinha a maturidade, estás aleijado, corre que faz-te bem, foi a superação. Há 9 anos atrás nós corríamos simplesmente. Agora se preocupamos com a qualidade dos treinos, com a estrutura dos treinos, preocupamos com que as pessoas tenham uma boa experiência de corrida e que ajude a melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida e a sua performance.
Como é que tu caracterizarias as pessoas que treinam no Correr Lisboa ou as pessoas que podem começar a treinar no Correr Lisboa? Estamos a falar de quê? Pessoas novas, pessoas mais velhas, profissionais, estudantes? Como é que tu defines mais ou menos o teu público-alvo?
Basicamente, como eu digo, o nosso público-alvo são pessoas. Desde que não tenham nenhuma limitação física, algum constrangimento que nos permita praticar atividade física de uma forma normal, é o nosso cliente. Mas atualmente o nosso principal cliente é a população adulta. É aquilo que eu tento explicar muitas vezes. Existem programas para as crianças, não tão desenvolvidos como nós pretendíamos, não é? Nós gostávamos que ele fosse um país muito mais ativo, mas tu tens oferta nas escolas, tens oferta nos clubes, tens uma grande oferta sénior, ou seja, as juntas de freguesias, as câmaras municipais também se preocupam muito com a população sénior. Voltamos à mesma história, não tanto como deviam, mas já existem programas para essas pessoas. Mas não existem programas para as pessoas gratuitas, como eu e tu. As pessoas que trabalham, as pessoas que saem de manhã para ir trabalhar e chegam a casa ao final do dia, as pessoas com filhos. A população adulta ativa, por vezes, é esquecida ou só tem a solução de vão ao ginásio e pagar. Esse é o nosso principal target, é as pessoas que têm pouco tempo livre, ou seja, que ao final do dia têm só uma hora para cuidar de si, nós essas pessoas queremos acolher e ajudar a cuidar delas.
Focando agora em capitais, receitas e resultados, o que puderes partilhar, claro, quanto é que foi preciso, um número redondo ou uma aproximação, para iniciares este projeto e quanto é que é preciso para gerir a iniciativa anualmente?
Para criar o projeto, basicamente, foi só um custo de um servidor e o meu tempo, não é? Se nós contabilizarmos o meu tempo, depende de como a gente queira contabilizar as horas, mas o investimento foi quase todo feito com o meu trabalho. Estamos a falar de um investimento de horas, talvez 400 horas, 500 horas, mais um custo de servidor. Atualmente custa muito dinheiro. Felizmente temos a Câmara Municipal de Lisboa que nos apoia em alguns projetos. Ou seja, nós temos o Lisboa Running Center, Lisboa a Treinar, que é totalmente suportado pela Câmara. Para o restante projeto, eu diria que à volta dos staff, seguros, merchandising, coisas do género, entre os 12 e 15 mil euros.
Anualmente?
Anualmente.
Ok. E a maior parte dos vossos programas são gratuitos? Sim. Portanto, quer dizer, todas estas receitas para suportar o funcionamento do clube têm que vir de sponsors, têm que vir de apoios, não é? É uma coisa fácil encontrar estes apoios anualmente? Tens que ir à luta todos os anos para encontrar novos sponsors? Como é que tu geres esta situação? Já que de um lado, embora possas, não sei se queres falar, possas estar a pensar ou possas ter alguns programas que eventualmente poderão ser cobrados no futuro ou alguma coisa que possas ter, mas de momento, como tu disseste, os programas são todos gratuitos, não é?
Não são todos gratuitos, mas a grande parte é gratuito e eu acredito que vai continuar a ser assim, porque eu acredito no desporto gratuito. Para mim, mudar o conceito do Correr Lisboa seria quase matar-me a mim próprio. As pessoas às vezes dizem, as pessoas deviam pagar, as pessoas deviam... Eu percebo isso. Se calhar, se eu soubesse daquilo que sei hoje, se tivesse a experiência que tenho hoje há 13 anos atrás, se calhar o Correr Lisboa era pago desde o início. E se calhar não estávamos aqui a conversar, se calhar tinha um Porsche. Mas não foi assim. Se calhar não tinha... O se calhar não funciona. O Correr Lisboa nasceu assim, cresceu assim. Para mim, a identidade dela é assim e... Teria que acontecer algo do outro mundo ou eu deixar de querer estar no Correio Lisboa para o Correio Lisboa passar a ser essencialmente pago pelas pessoas. O nosso principal fonte de receita neste momento são trantes para empresas. Ou seja, os patrocinadores funcionam, não, mas estão cada vez mais difíceis. Precisas sempre daquela famosa cunha, não é? Alguém que conhece, alguém que te abre as portas para tu precisares apresentar o projeto. Não quer dizer que faça muito mais do que isso, mas mandares mails a dizer, olha... quer apresentar o Correio Lisboa, ou tens a sorte da pessoa que está do outro lado é apaixonada pelo desporto, como nós já tivemos há uns anos atrás, já tivemos pessoas que quando recebi um mail, eu adoro correr e vou-te apoiar porque eu conheço o teu projeto, apesar de não ter nenhuma ligação contigo, tens de ter sempre essa sorte, ou tens alguém que diga, olha, tenho aqui um rapaz que tem um projeto de giro, vai lá ouvi-lo, vê lá se o podes ajudar e acabas por ter algum resultado. Mas o nosso principal, a nossa principal fonte de receita atual é treinos para empresas. Nós temos os técnicos que vão à empresa e motivam os colaboradores a serem mais ativos. Temos também um projeto que é uma cópia do Corre e Ganha, que está em duas empresas, que Corre e Ganha Strava, que é corridas virtuais para trabalhadores.
Falaste da necessidade de teres todos estes parceiros estratégicos e quem vai ao vosso website vê nomes como Câmara Municipal de Lisboa, Decathlon, IPDJ, Programa de Desporto para Todos, DECA, etc. Quais são os vossos requerimentos ou o que é que vocês pedem a quem se quer associar convosco? Primeiro, a nível de empresas
a nível
e
de empresa,
sponsors, sim.
Sim, primeiro que alguém que acredite no projeto como nós. Há coisas que, por exemplo, eu não... É como costumam dizer, dinheiro é dinheiro, mas há coisas que eu não ligo muito a... projetos como bitcoins, casinos e afins, seriam minhas últimas opções, que eu também tenho os meus funcionários, também eles também têm família, têm que comer, eu tenho contas para pagar, o projeto tem que continuar, mas o que nós procuramos são pessoas que enquadram os mesmos valores que nós. Vamos falar de comida saudável. Isso é, podemos dizer, um McDonald's pode? Pode. Pode, não? Eu, por exemplo, eu acredito que McDonald's ou outra cadeia de fast food, eu acredito que somos todos seres humanos, todos gostamos de comer, todos gostamos de beber. Eu acredito no desporto informal como saúde, acredito no desporto como nossa. Não somos atletas profissionais, não digo que as pessoas que vão para ali, não digo que não procuram performance, porque todos tentamos ser cada vez melhores, mas aquilo é a nossa vida. E se comermos um McDonald's, se bebermos um vinho, se bebermos uma cerveja, não será por aí. E eu percebo que se calhar é muito mais interessante para essas marcas comunicar com aquele segmento que não conseguem falar tão facilmente do que outras. Uma Adidas comunica com aquelas pessoas todos os dias, uma ASICS também, uma MyProtein, uma Prozis, também facilmente já aquelas pessoas. Mas se calhar uma Sagres, uma Superboc, um McDonald's, um Burger King, não consegue já aquelas pessoas e também já começa a ter ofertas para aquelas pessoas mais saudáveis. Por isso eu acho que estamos um bocadinho aberto a qualquer empresa.
Desde que se alinhe com a vossa, sim, missão e com o vosso projeto. Olha, para gerir este projeto, quantas pessoas é que tens que ter na tua equipa e que funções é que elas têm para além? Quer dizer, temos os treinadores, isso são óbvios, mas que funções é que tu geres ou delegas para que este projeto aconteça?
Eu gostava de ter mais pessoas, gostava mesmo muito, mas é difícil. É difícil porque eu às vezes comparo com aqueles pequenos cafés, que é, se a pessoa que está no café não trabalhar, aquilo também não funciona porque ela depois também não tem capacidade financeira para pagar a outras pessoas para o substituir. E eu gostava de ter uma pessoa só dedicada às redes sociais, infelizmente ainda não consegui, estou a trabalhar para isso, acho que este ano vai ser um dos melhores anos do Correio Lisboa, conseguimos fechar novos patrocinadores, que pelo menos já vamos ter umas camisolas novas mais bonitas, acho que se que as novas camisolas são as camisolas mais bonitas que alguma vez tivemos, e pelo menos essa parte já está a funcionar, e eu acredito que a partir daí vai ser um crescimento e que vamos conseguir ter mais pessoas para apoiar o projeto. Vamos também abrir um estúdio de PT na nossa sede, temos uma sala só dedicada a tentar ajudar as pessoas, e eu acredito que poderá ser por aí o caminho que vamos conseguir ter receitas para crescermos e conseguirmos investir no nosso projeto gratuito.
Eu sei que vocês focam-se bastante na retenção de talento. Muitos dos vossos treinadores estão convosco já há muitos anos. A tua observação sobre a importância da retenção de talento no projeto Correio Lisboa?
Eu acho que, basicamente, perdoa a comparação, é como um clube de futebol. Tu tens ali aquelas pessoas que têm a mística, que vivem o clube, que chegam e já passam a paixão, a magia que têm pela comunidade e pelo clube. É muito difícil tu pôres uma pessoa do desporto, chegar lá e que ela ganhe essa paixão, mas a paixão também se cria. Quem faz a paixão são os participantes, são as pessoas. Se tu estás num treino e as pessoas vibram com aquilo, o treinador também vai acabar por vibrar, mas é muito difícil tu conseguires captar pessoas que fiquem logo totalmente apaixonadas pelo projeto como tu.
Olha, em relação ao marketing, qual foi a vossa campanha de marketing que tu te lembras que se calhar teve o maior sucesso em relação aos vossos KPIs, que são importantes para o vosso projeto e para vocês?
Nós temos um projeto que está um pouco adormecido e sempre que é lançado é um sucesso. Nós há cerca de 11 anos tivemos o Secret Run. Secret Run foi lançado. O Secret Run consistia em vais correr por sítios onde nunca esperavas que fosse possível correr. Aquilo pegou muito bem, tivemos logo um patrocinador grande, que a ideia correu tão bem que nós, o primeiro grande evento foi fecharmos o Colombo e corremos lá.
Dentro do Colombo.
À meia-noite fechámos as portas do Colombo e corremos dentro do Colombo. As pessoas não sabiam que iam correr dentro do Colombo, seria sempre essa a piada. E depois o patrocinador achou aquilo tão giro que fez uma campanha muito grande a dizer: são vocês que vão decidir as próximas cidades onde vai acontecer uma Secret Run. E aquilo foi um sucesso, foi viral. Me lembro que nós fizemos uma Secret Run no Porto, em Viseu e em Leiria, e outra em Lisboa. Para mim foi a nossa melhor campanha e que tivemos mais alcance. Eu lembro-me que até, posso dizer a marca, a Sportzone diz que naquele ano foi o post com mais comentários. E só para veres o nível do alcance daquele projeto, nós fomos nomeados pela Time Out como evento marca do ano, ficámos em segundo lugar atrás do Museu do Benfica, porque o Benfica tem uma capacidade de marketing que nós não conseguimos, mas segundo eles, a nossa votação teria dado para ganhar qualquer um dos anos anteriores.
Com a vossa evolução e com o sucesso que vocês têm estado a ter, como acontece com muitas das empresas que vêm a este programa, há sempre uma situação ou uma altura em que pode haver interessados em, se calhar, investir um bocado mais no projeto, ou vos comprar o projeto, ou se calhar fazer uma parceria mais séria convosco. Aconteceu com o Correio Lisboa? O que pudeste partilhar?
Sim, o Correio Lisboa teve a sorte de, logo nos primeiros meses, ter sido parceiro da Adidas, uma parceria que correu ao longo de 9 anos. 9 anos fantásticos, que nos permitiu crescer. Eles nunca nos fizeram com que o Correio Lisboa fosse a Adidas e a Adidas fosse o Correio Lisboa nas corridas em Portugal. As pessoas reconheciam logo, vêm aqueles da Adidas e vice-versa. Foi uma parceria que trabalhou muito bem, só que como grande marca internacional que era, não vive Portugal, e a Europa e o mundo estavam a mudar e as marcas começaram a investir em comunidades próprias. Agora voltaram outra vez ao caminho inverso, voltaram a apoiar comunidades, mas durante os últimos 4 anos a Adidas procurou criar a comunidade própria e pensou: já temos aqui uma comunidade criada, vamos comprá-la. Infelizmente não foi possível, porque seria quase como estar a vender um filho.
Como é que vocês avaliaram a questão de, se calhar, o valor que seria ou que faria sentido para vocês? Usaste alguma métrica, usaste algum modelo de cálculo do valor possível da empresa, ou foi mais ou menos aquilo que recebeste e disseste sim ou não?
Foi basicamente aquilo que eles fizeram-nos, várias propostas que cresceram. A última foi extremamente tentadora, mas é muito difícil conseguires avaliar. Muito difícil, não é? É uma marca. A marca, basta contar o número de camisolas, o número de views, aquelas coisas todas, depois atribuís um valor. Todas as marcas têm o seu valor. Só que quando é uma coisa que é tua, é quase como inestimável o valor, não é? Seria. Ou mudaria a tua vida, ou pensas, não, por esses valores, eu teria uma vida um bocadinho melhor, mas isto é meu, é o meu filho.
E decidiste então continuar com a marca e incluir uma série de projetos novos e fazer a evolução do projeto. Olha, em relação à expansão, Portanto, o que é que os atletas do Correio Lisboa ou as pessoas que eventualmente vão entrar em contacto com o Correio Lisboa por uma primeira vez e treinar com o vosso clube, o que é que eles podem esperar? Estás a pensar numa expansão de produtos e serviços? Estás a pensar numa expansão geográfica? Estás a pensar numa expansão de verticais de desporto com tudo esta, com os High Rocks, com os Decas, com tudo isto que está a acontecer, esta nova variância de desporto? Como é que tu vês a expansão do clube em si e da oferta que vocês querem fazer?
Isso é uma pergunta muito engraçada. O meu sonho seria ver tudo, não é? Eu gostava de conseguir chegar a novos sítios, gostava de ir para Oeiras. Acho que Oeiras tem um potencial gigante, apesar de já lá haver muita concorrência. Eu acho que era um sítio muito interessante para nós irmos. Gostava de voltar a estar aqui perto do Rio, em Belém. Gostava, era uma das coisas que eu gostava mesmo muito, de voltar de ficar juntamente perto do Rio e ter pessoas, ter uma nova comunidade aqui. Só que aqui junto do Rio é sempre muito complicado no inverno, porque é sempre muito mais frio, é complicado. Eu sou uma pessoa que adora desporto. Mais do que correr, eu gosto de provas de obstáculos, eu gosto de irox, eu gosto de decas. Se eu pudesse, cada participante do Correio Lisboa não fosse só correr e passasse a procurar outras modalidades, eu era muito mais feliz. Mas nós temos que ir para aquilo que o mercado quer e para aquilo que os nossos clientes querem, e eles gostam é de correr muito. Nós temos uma boa oferta de treinos funcionais, que eu costumo dizer, as pessoas pagam. E existem comunidades pagas e que fazem um excelente trabalho, e nem vamos questionar se deve ser pago, se é gratuito. O Correio Lisboa tem uma oferta gratuita e muitas pessoas não vão, e podem ir, apesar de ter o seu limite de participantes, mas às vezes há vagas, há sítios que não estão sempre lotados. Eu que costumo dizer, as pessoas só não treinam porque não querem, né? Aquilo está lá, está disponível, é só fazer a inscrição no site e participarem no treino. Eu gostava muito de ter outras modalidades. Como é que eu vejo a acontecer este ano? Eu vejo este ano a acontecer uma estabilização. Primeiro, os treinos funcionais, assim que acaba a chuva, vão voltar a escutar e vamos fechar aí. Gostava muito de, se calhar, conseguir abrir mais um ou outro, mas depois também temos o problema de... Pois nós ficamos concorrentes de nós próprios. Nós já temos esse problema em alguns dias da semana, onde temos dois ou três treinos com corrida ao mesmo tempo. Além de sermos concorrentes dos outros, passamos a ser concorrentes de nós. Não é bem real, porque eu também defendo que quem vem treinar em Belém não vai treinar ao Parque das Nações. A distância geográfica é muito grande. Mas também, se calhar, se não tiver a oferta de Belém, se calhar tem que ir. Esse é o problema de crescimento. Ou passamos a crescer para outros horários, talvez de manhã. Crescer ao final do dia está quase impossível, porque nós, tirando a sexta-feira, todos temos treinos desde as 6:30 até às 7:30. Ao sábado de manhã já temos dois sítios. Ao domingo acho que seria subcarregar muito, para além de haver muitas corridas, seria subcarregar muito os treinadores. Só vejo a hipótese de crescimento ou para novos locais ou para outros horários.
O programa ou o projeto em si é informal, ou seja, quem quiser correr convosco, basta ir ao website, registra-se, corre convosco. Sei também que vocês têm a parte mais formal, ou seja, quem quer ser um bocadinho mais sério nos seus treinos pode-se federar através do Correio Lisboa e participar numa série de provas oficiais. Fala-nos um bocadinho do vosso programa de federados. Sei que tem duas vertentes também, portanto, a vertente mais do trail, a vertente mais da corrida de estrada e de pista. Se puderes partilhar um bocadinho esta parte mais formal que o clube oferece aos seus atletas.
É uma parte que eu, para mim, vou ser honesto, não é a parte que me agrada. Por isso, eu nem totalmente estou ligada num dos responsáveis do Correio Lisboa. Eu, para mim, eu vejo o desporto como algo mais informal, como algo mais onde que as pessoas, para promover a saúde, o bem-estar, a diversão. Quando se torna mais competitivo, eu acho que estraga um bocadinho a essência do Correio Lisboa. Não posso dizer que arrependo de fazer coisas, porque é fácil hoje dizermos, quando passado uns anos atrás, aí não devia ter feito aquilo ou ter feito aquilo. É fácil falar agora, mas talvez tenha sido o projeto que eu implementei que nunca gostei. Ou seja, implementei mais por necessidade ou porque a comunidade assim o pretendia, porque há uns anos atrás tínhamos muitos atletas a querem ser federados, e chegas à conclusão de ou ficam federados contigo ou vão para o outro lado. Se calhar alguns ficariam, mesmo não sendo federados, outros acabariam por ir, e tu acabaste por ceder à pressão, e acho que mudaste um bocadinho a essência do clube, aquela questão de vamos aqui correr-nos para nos divertir, queres correr a 4:30, corres, mas queres correr a 3, corres, queres correr a 7, corres, somos todos iguais, aqui é uma competição saudável, o objetivo é puxarmos todos uns pelos outros. Não vou dizer que morreu, mas mudou. Nós, posso dizer que há uns anos atrás nós tínhamos mais de 100 federados. Era muita gente.
Muita gente, sim.
Muita gente. Atualmente os números são muito mais baixos, 20, 30. Eu diria que temos essa oferta. Os atletas regulares do Correio Lisboa, ou seja, nós não aceitamos como federados pessoas que não tenham ligação ao clube. tem que pertencer ao clube, tem que correr pelo clube. Aquelas pessoas que vêm para, querem ser federadas só para ganhar ou para competir, mas que não têm o sentido da comunidade, o sentido de pertença, nem têm a camisola amarela, não sei, não foram treinos suficientes para ter a camisola amarela.
Os treinos são 12 treinos para ter a camisola amarela. 12
treinos. Sim. Hoje em dia quase se consegue fazer numa semana.
Sim. Sim.
Não é o nosso público, não é aquele tipo de pessoas que nós queremos. Como os paraquedistas que chegam ali cá e pronto, não faz sentido para mim. Para mim o sentido é a comunidade. Mais do que a performance, eu procuro é que as pessoas sintam bem, gostem de lá estar e queiram praticar desporto.
Muito bem, Bruno, mudando aqui para a parte da experiência pessoal, da tua experiência destes 13 anos no projeto e a tua experiência profissional também num todo. Em que áreas de negócios, considerando os erros, consideras que os gestores séniores cometem os maiores erros que são capazes de destruir ou os seus negócios ou as suas carreiras? Dois ou três?
Eu diria para destruir os nossos negócios, algo no modelo de negócios como o Correio Lisboa, tens duas coisas fundamentais. A equipa, ou seja, não se conseguir gerir bem a equipa, são elas que têm um relacionamento direto com a comunidade, pode criar grandes problemas e destruir a comunidade, destróis a comunidade, destróis tudo, e a tua relação com as pessoas. Como eu digo, as pessoas não têm que gostar umas das outras, têm que conviver, têm... Se a comunidade não se sentir bem lá, não funciona, perdes tudo. Ali tens basicamente o fundamental de um projeto como o Correio Lisboa, é a gestão humana, quer de clientes, quer de staff.
Estando tu à frente deste projeto, a palavra liderança. O que é para ti liderar e como é que tu vês a evolução da tua forma de liderar, como é que ela evoluiu ao longo destes anos todos?
Volto a dizer, existe uma pré-pandemia, uma pós-pandemia. Eu sempre liderei de uma forma muito diferente. Eu sou um líder ausente. Até há uns anos atrás eu tinha muito orgulho de que as pessoas nem sequer... Eu corria com as pessoas e elas nunca sabiam quem eu era. Porque eu, para mim, eu tenho que liderar a minha equipa e a minha equipa tem que fazer as coisas. As pessoas não têm que fazer a mínima ideia de quem eu sou. Infelizmente as coisas mudaram. Tu às vezes exiges demasiado das pessoas ou as pessoas não estão a compreender a tua mensagem. É sempre algo muito complicado. Depois tens que voltar ao terreno e tens que liderar e tens que demonstrar como fazer as coisas. Eu hoje em dia acredito que tenho que... liderar demonstrando, por exemplo, a semana passada estava a chover torrencialmente, eu não achava justo eu dizer à minha equipa, vocês têm que ir correr, e eu ficando no sofá quentinho.
Eu vi as fotografias, sim, assim, a treinar.
Não, não faz sentido, não posso pedir, sofram, e quando o vosso líder está aqui confortável, é muito difícil tu pedir este tipo de coisas às pessoas, sofram porque eu não sofro, e quando o projeto... é teu, és tu que, em último caso, se eles todos forem embora, és tu que tens que voltar, és tu que tens que mostrar. Eu acredito muito mais numa liderança dessa forma.
Uma liderança, por exemplo,
sim,
uma liderança ativa. Bruno, obrigado por ter estado connosco neste episódio dos Mestres do Negócio. Foi um prazer ter estado cá.
Obrigado eu. E agora lanço o desafio para voltar a treinar connosco.
Claro, claro. Eu faço o máximo de treinos possível e agora a ver se também com estas chuvas se retomamos os treinos também. No próximo episódio continuaremos as conversas com inovadores, líderes e empreendedores que através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Obrigado por terem estado connosco e até ao próximo episódio. Ouça este programa sexta-feira às 10 horas com repetição na segunda-feira às 15 horas. Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy na Rádio Freguesia de Belém.
Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.